Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Dwayne Johnson, vocês conhecem Dwayne Johnson, sabe o que eu tô falando? O também conhecido como The Rock, o nosso gigante gentil, uma montanha de músculo hoje em dia.
Dwayne The Rock Johnson, né? Clássico aí.
Hoje saiu uns boatos aí dizendo que ele vai fazer um papel importante nesse novo universo desse comics que tá se aproximando dos cinemas. Os rumores estão dizendo que ele vai ser o Capitão Marvel no filme do Shazam.
Já tem esse boato faz tempo, né?
É, mas parece que dessa vez ele foi entrevistado e ele deu uma quase dica aí, considerando que esse mês, essa semana que vem aí, essa semana mesmo, vai ter a Comic Con lá em San Diego, e talvez ele seja finalmente anunciado oficialmente. E aí, eu sei que o Marcelo gosta de quadrinhos também, talvez não acompanhava exatamente o Capitão Marvel como personagem, né? Ele é conhecido, não é tão conhecido da galera que não lê quadrinhos, por exemplo, se você perguntar pra quem viu os filmes do Batman e do Superman, talvez não conheçam, muito provavelmente não conheçam o Capitão Marvel, né?
É, ele na verdade não é um herói do primeiro escalão da DC, né? Da DC é aquele panteão de Batman, Super-Homem, Flash, Lanterna Verde e Mulher Maravilha. O Capitão Marvel, ele tem uns poderes... Talvez o poder dele de força é quase equivalente ao Superman, só que ele é mais pro lado da magia. Quando eu falei que já tem esse boato até um tempo e pode ser confirmado agora, pra mim, o The Rock ficaria melhor como o inimigo do Shazam, que é o Adão Negro.
Uhum.
É bem parecido, acho que teria muito mais a ver com o ator. E assim, o Capitão Marvel vai depender muito de como a DC vai poder abordar. Os poderes deles são oriundos da magia, né? E assim, tem um plot até interessante, depende como a Warner vai abordar isso, né? Já que o personagem é uma criança que se transforma no super-herói. É um universo muito rico, mas eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas de como isso vai ser abordado e, sinceramente, não confio muito na Warner.
Eu não coloco fé nenhuma, pra falar a verdade. Pra mim, a Warner tava indo num rumo que eu tava gostando bastante, que era o de transformar o próprio Superman, que já é um personagem fantástico em uma história de ficção científica, e eu achei que eles iam trabalhar bastante nisso, né? E aí, de repente, eles colocam o Dwayne Johnson pra ser o Shazam. O Shazam é um personagem que eu não gosto. Ele é bem interessante quando você coloca ele numa situação de medição de forças com o Superman. Eu acho legal. Tem um dos arcos da Liga da Justiça que eu gosto é o da luta entre eles dois. Mas apesar de eu gostar do Dwayne Johnson como ser humano e como dublê, eu não gosto dele como ator.
É, tem esses detalhes, né?
Pois é, já é um ator limitado, vamos colocar assim pra não ofender ninguém, né? Ele é um ator limitado pra interpretar um personagem que eu já não sou muito fã, dentro de um estúdio que já não acerta tanto quanto deveria nessa questão de super-heróis. Então eu tô com um pé muito atrás, pra falar a verdade.
Eu vejo o Dwayne Johnson, apesar do tamanho dele, cara, eu acho que, sabe, eu vejo ele como aqueles braços tão musculosos que ele já não consegue dobrar de tanto músculo que já criou, né? Mas eu vejo ele assim como um cara, me parece um cara muito gente boa, sabe? As entrevistas que eu vejo, a gente falando dele, fala que eles não vi ninguém nunca reclamando do cara, falando que ele é uma pessoa difícil de trabalhar. É aquela velha história do gigante gentil, sabe? E por isso tem um pouco do Billy Batson, que é o alter ego do Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel, na verdade, é uma criança que quando chama os poderes do Shazam se vira aquele adulto super poderoso, né? Mas dentro dele ele é uma criança, né? Tem um arco bem interessante, assim, não é muito lá muito bem desenvolvida a história, mas é que aparece um demônio atrás de almas de vilões e heróis, né? Ele fala uma hora assim, eu quero o mais puro de vocês, né? Todo mundo fala assim, não, é o super-homem que não, que nada, ele queria o Capitão Marvel que é uma criança no corpo de adulto.
Não, e é interessante essa questão do Capitão Marvel, vocês estão citando assim algumas histórias, talvez a minha preferida seja uma que é um pouco fora da cronologia, que é o Reino do Amanhã, que mostra os heróis, né?
Em um
tempo futuro. E tem ali um embate entre o Capitão Marvel e o Superman. Em determinado momento da história, que os dois estão em, cada um estão em um lado do confronto, o Superman fala pro Capitão Marvel, né? Eu não tenho o poder de decidir, porque eu sou um alienígena. Mas você é ao mesmo tempo um deles, que são os terráqueos, e ao mesmo tempo é um de nós, que é um herói. Você talvez seja o melhor de todos nós para poder decidir algo aqui. Eu não vou entrar, para quem não leu a história, eu não vou entrar aqui na... não vou contar spoilers, isso. Mas para mim, é assim, é uma das minhas histórias preferidas, assim, tá junto com o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen ali no topo. E é talvez a representação que eu mais gosto do Capitão Marvel. E ali toca um pouquinho nessa dualidade entre o conflito entre a criança e o homem, a criança e o super-herói. E de novo, falando na Warner, o problema da Warner que eu vejo, que com o sucesso dos filmes da Marvel, ela entrou num dilema que, assim, ela não sabia o que fazer com os personagens dela. E ela não age, ela praticamente reage. Vamos pegar o Superman. Ela tentou fazer um pouco do que foi feito no Batman, colocar alguns elementos com fundo de real.
Sim.
Só que, assim, não funciona tão bem pro Superman. Tanto que, assim, eu adoro o filme, mas pra mim não é o Superman dentro daquele filme. Falei assim, tá, o filme não é ruim, ele é eficiente, talvez num segundo filme poderiam explorar melhor toda a mitologia do Superman. Aí o Warner me lança um Batman Superman.
Homem de Aço 2 mesmo só vai vir em 2018.
Aí você vê que, na verdade, assim, não é algo programado, mas talvez algo feito pra reagir ao sucesso dos Vingadores, dos heróis da Marvel. E, quer queira, quer não, Batman e Superman são os super-heróis mais conhecidos. De pegar de todos os universos, são os dois. Por causa disso, vendo o histórico também da Warner, pega o Lanterna Verde, foi uma decepção. Um material tão rico em mãos, a Warner decepcionou tanto, não lendo a posse ficha nenhuma também.
Sobre Kingdom Come, pra quem não leu, né, que é o nome original, O Reino da Manhã, saiu uma edição encadenada recentemente, baseada na versão Absolute lá dos Estados Unidos, né? E as três palavras que eu posso dizer sobre isso é Shazam, Shazam, Shazam.
É linda essa edição, eu tenho ela aqui, ela é linda, 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 vale muito a pena.
Aqui é o Thiago Lira, o Tigre.
Aqui é Marcelo Zagnoli.
E aqui é o Matheus Dess.
E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Estamos gravando hoje aqui no DC Dia 21 de julho por uma celebração, na verdade uma lembrança, né, de lançamento de Enter the Dragon, ou como a gente conhece aqui no Brasil, né, um filme de artes marciais chamado Operação Dragão, com Bruce Lee, que por uma fatalidade, ou se você achar melhor, se você acreditar nisso, numa maldição, faleceu antes do filme estrear nos Estados Unidos e aí, consequentemente, ser conhecido ele já era bem conhecido, na verdade, no Ocidente, mas aqui foi especial, né? Muito principalmente por causa dessa tragédia ter acontecido tão pouco tempo perto do lançamento do filme. E é uma coisa que, aparentemente, pode ser verdade, né? Porque, afinal de contas, o filho dele, o Brandon Lee, morreu alguns anos depois, uns 20 anos depois, na filmagem de O Corvo, né? Eu queria falar, assim, rapidinho sobre essa importância de Bruce Lee pro cinema de ação, pro cinema de artes marciais, em geral, como ele expandiu para outros cineastas, outros atores, como, por exemplo, o Van Damme, né? No filme O Grande Dragão Branco, por exemplo, a gente vê uma influência fortíssima do filme do Bruce Lee nessa história, né?
Thiago, como a gente já falou até em outros casts, o cinema, ele sempre ele pega autorreferências do próprio cinema. E o Bruce Lee e os filmes dele acabaram influenciando uma geração de cineastas e uma geração de atores. Então, a gente vai pegar aqui nos anos 80, vários filmes do Van Damme. É um pouquinho diferente, mas pega o Karate Kid, pegando nos anos 90, agora na nossa geração, o Quentin Tarantino, que a gente já vem falando várias vezes nos últimos casts dele, mas é um cara que também foi muito influenciado pelo Bruce Lee e os filmes dele. É uma coisa que o Matheus é um pouco mais novo, não sei se ele pegou essa fase, mas na época que eu e você éramos crianças, ali no meio, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, era uma verdadeira febre no Brasil os filmes sobre artes marciais. E passava muito na Band, passava um pouco na Globo também, que eram os filmes do Bruce Lee, nos filmes do Van Damme, nos filmes do Karate Kid. Nós, crianças, na época, víamos aqueles caras como heróis, a gente se identificava com eles. A gente queria lutar como eles. Aqueles filmes, eu pelo menos assistia, junto com meus amigos, a gente ficava maravilhado. Queria fazer todos aqueles movimentos e ia pedir pro pai nos matricular. Em escolas, porque foi um boom na época também das escolas de artes marciais. Então, assim, a importância do o Bruce Lee foi o cara que meio que abriu as portas assim, para o mercado americano a questão das artes marciais.
Pra quem tem mais ou menos na nossa idade, deve se lembrar daquela série de programas que passavam na Bandeirantes, que era a sessão Kickboxer. Então lá foi que eu assisti O Último Dragão Branco, O Rei dos Kickboxers, Shaolin Americano, American Ninja, sabe, todos esses filmes menores, filmes B aí dessas, advindos de Bruce Lee. Karate Kid já é maior, claro, né, teve uma mitologia quase própria, né, mas é inegável que Bruce Lee, com esses filmes que foram pro ocidente, né, que afinal de contas ele como ator fez muita coisa assim, muito jovem, né, na China, que aí que ele ficou famoso, né. Tem um pouquinho disso naquele filme Dragão, A Lenda de Bruce Lee, né?
Esse filme, se eu não me engano, ele tinha ou tem ainda no Netflix, se eu não me engano. E é como se fosse um documentário, né? Falando sobre a vida dele. Faz tempo que eu assisti. Mas ele fala muita coisa, né, da vida do Bruce Lee, da carreira dele, né, e como que era o jeito, né, do Bruce Lee de enxergar a vida. A questão da influência da
filosofia, Kung Fu, né?
É a questão de pegar a arte marcial e encarar ela como um meio de vida.
É uma coisa que é muito, que você percebe bem no começo do filme que a gente vai falar agora, né? Ele não se calca nisso, mas aparece sobre essa coisa, né? Principalmente do Kung Fu ser como água, né? É uma coisa que ele fala muito, né, no tal do Jeet Kune Do, né? O que você tem que se adaptar ao seu ambiente e aí você consegue enfrentar o seu inimigo.
Sim, sim. Outro filme também, né, que acabou tendo como inspiração foi um do documentário do Anderson Silva, que também se chama Como Água, que é exatamente isso, de você se adaptar às condições que você tem, se adaptar ao seu adversário. É essa filosofia de vida que era uma das coisas que mais movia o Bruce Lee.
Como a gente comentou, o Bruce teve vários filmes na China, nos Estados Unidos ele chegou, nos Estados Unidos para os americanos ele chegou a fazer 6, um inclusive foi lançado depois da morte dele, e com certeza abriu as portas aí pra gente, assim como pra quem quiser, pra quem queria aprender Kung Fu e pra outro esporte, alguma outra arte marcial, e também pros outros filmes, né? Então é por isso que existe gente como Van Damme, como Jet Li, como Wesley Snipes. Você pode perguntar pra eles aí, eles vão te falar que a influência deles é Bruce Lee mesmo, né? Até Jack Chan, de um certo modo, né? É que o Bruce, ele fazia uns filmes mais sérios, né? Já o Jack Chan, por exemplo, ele resolveu pra um caminho mais cômico, mas ainda assim é influência.
Sim, sim, mas o Jack Chan, ele fez a participação em Operação Dragão.
Fez.
Coitado, apesar que assim,
quebrado.
Sim, sim, sim. Ele é lógico, ele ainda
ele
era
aparece em Operação Dragão?
Aparece,
nossa. Sim, sim, sim. É que assim, na época ele não era o Jack Chan, né? Ele ainda estava iniciando a carreira dele. Se eu não me engano, ele aparece
2 segundos no filme.
Isso. Se eu não me engano, ele interpreta 2 personagens que não falam nada, só entram ali pra apanhar e morrer.
Ele aparece como um dos guardas lá do porão lá. Bom, é aquela lá que ele tem que descer com a corda, né? E ele, uma hora, ele dá uma porrada no cara, daí a cena corta, dá aquele zoom rápido pra cara dele, daí você só vê o crack lá do pescoço quebrando. Ele tinha, acho que, sei lá, 16 anos, ele é muito novo.
Ele é muito novo, foi um dos primeiros filmes dele, e, assim, ele não era o Jack Chan ainda, né?
É, exatamente, ele não era o Jack Chan. Também, e talvez se não tivesse pesquisado sobre esse filme, eu não teria reconhecido ele, né? Ele, né? Não é porque ele nem mudou, é que a cena é muito rápida mesmo. Então é por isso que
você não percebe. Você não percebe. É muito rápido.
Não se sinta culpado.
Só depois que o pessoal fala, aí você vai lá e volta e fala, não, deixa eu ver. Aí você vê, puxa, é ele mesmo. Bem novinho,
agora,
né?
Eu vou ter que olhar essa parte.
Como como comentamos, esse filme foi lançado em 73. Se você talvez não conheça a história, vamos falar aqui de spoilers e tal, e spoilers liberados aí pra quem estiver preocupado. Se você não assistiu o filme e quer ver antes da gente de ouvir nossa conversa, pode fazer isso.
Isso, tem tempo. Só faz 40 anos que ele foi lançado.
Pois é. Bom, o filme, o personagem, ele se chama Lee, né? Que, afinal de contas, ele praticamente interpreta ele mesmo, né? Ele é um artista marcial em Hong Kong. Logo no começo do filme, como eu falei, ele já aplica a filosofia do Kung Fu. Na verdade, o diretor, né, e ele como roteirista também, o Bruce Lee como roteirista, eles ali dão um pouco da índole do personagem, né? Em primeiro lugar, você se liga e impressiona com a rapidez dos movimentos do Bruce Lee, né? Eu lembro de uma vez o meu Sifu, meu professor de Kung Fu, comentando que o treino dele era baseado em eletrochoque, né? Ele colocava, primeiro ele fazia com um chicote, ele ouvia o estalado do chicote e produzia um movimento, só que depois, pra ele ficar mais rápido, ele começou a tomar choques.
Caramba.
E aí ele repetia o movimento a partir do choque que ele tomava.
Caramba.
O filme tem alguns detalhes assim, curiosos, por exemplo, eu fiquei notando muito, assim, principalmente a questão do som. Eu fiquei fazendo a leitura labial do Bruce Lee, porque tem aquela questão de o filme, quando ele chega quando ele tem, assim, muito dessa coisa de ele vir do Oriente ou ter atores orientais, ele fica estranho, né? Mas não, aquela é a voz do Bruce Lee mesmo, você vê ele falando inglês, a questão é que o filme foi filmado sem som. Não tem som direto, nem som captação de vozes dos atores lá. O que foi feito é que ele foi dublado depois. Tanto que o ator que faz o vilão, né, que é o Han, que é o Shiken, ele não falava nenhuma palavra de inglês. O que ele ficou fazendo lá no filme foi abrindo e fechando a boca, de acordo com as entrevistas que eu vi, é o mais próximo do inglês possível. Mas aquela é a voz do Bruce Lee mesmo, e ali ele sabia falar inglês, óbvio, né, afinal de contas cresceu, viveu muitos tempos nos Estados Unidos, né? Ali ele era ele mesmo falando com aquela voz assim, bem puxada, né? Que é marca dele também, né?
Como a gente comentou, o Bruce Lee, ele tinha feito vários filmes na China, e quando ele foi para os Estados Unidos, ele fez alguns outros filmes, e o Operação Dragão foi o maior filme, assim, de orçamento. Foi um filme que um grande estúdio apostou, que era o Warner, só que ele foi filmado em Hong Kong. E o que acontece? Quando eles viajaram para Hong Kong, o diretor não sabia falar chinês, não sabia falar mandarim, e ele se viu lá com o elenco e falou assim, gente, o que eu vou fazer? Então, assim, ele dirigiu as cenas meio com um tradutor, torcendo, né, para que o tradutor passasse tudo do jeito que ele queria, e depois que eles foram fazer a redublagem após a captação das imagens. Então, por isso que tem essa diferença. E tem uma curiosidade, que a cena inicial, ela só foi incluída depois. Porque, assim, o Bruce Lee, ele nos filmes dele, ele sempre interferiu bastante. Ele sempre gostava de participar mais do filme, não só como ator. Ele gostava de interferir também no roteiro. Quando ele viu, né, algumas filmagens, ele sentia que faltava alguma coisa. Ele sentia que faltava ele passar um pouco da cultura oriental, que era o grande objetivo dele, disseminar a cultura do país dele nos Estados Unidos. Então, após todas as filmagens, ele roteirizou a cena que a gente vê no início do filme. E ali você já entende. Você pode ver que ela, se você pegar ela isolada do restante do filme, tem uma diferença de tom. E é justamente por isso. O Bruce Lee queria passar de uma maneira mais eficaz ou mais expressiva a questão dos ensinamentos dele, da cultura oriental. E você pode ver, o início do filme serve justamente para isso, para poder justificar, mostrar um pouco mais daquele personagem e de como ele enxerga o mundo. De como é a maneira dele de encarar as artes marciais. Quando ele tá lá, mostra ele com o menino lá, ele não tá apenas treinando com o menino, ele tá ensinando o menino a perceber melhor como ele pode utilizar as artes marciais. Então, ou seja, não basta ele apenas dar um chute no ar, ele tem que sentir como esse chute dele vai atingir o oponente dele.
É, uma pequena aula, né, do que é o Kung Fu. É nessa novelização da vida dele aí, que a gente comentou, que é o Dragão, tem alguma coisa assim, principalmente na questão dele querer ensinar a arte marcial em escolas, né? Ele, no documentário, nessa cinebiografia, diz que ele chega a enfrentar um conselho que quer impedir que ele ensine as artes para os brancos, né? Para os ocidentais, né? Não para os brancos, né? Para os ocidentais em geral. Essa parte, você realmente falou, ela é bem diferente mesmo, né? O tom é diferente. Inclusive, tem o cara que apanha, ele é relativamente conhecido também, o nome dele é Sammo Hung, né, o gordo, né, o Shaolin mais gordinho, ele fazia uma série de uma série policial, que ele era um artista marcial, policial, e praticava Kung Fu, e todo mundo não acreditava nele por causa dele ser grande, né, dele ser gordo, só que eu não lembro o nome da série agora. Mas teve alguns capítulos aí nos anos 90, só não vou lembrar como é que chama a série agora.
Ô, Thiago, é curioso essa questão do preconceito, né? Porque, assim, o Bruce Lee, ele nasceu, né, nos Estados Unidos, e ainda criança ele voltou a morar, foi morar na China, né? China ou Hong Kong?
Acho que foi Hong Kong.
Eu tô na dúvida agora, mas enfim. E ele sofreu muito preconceito por isso, porque as crianças, então, na época, não enxergavam ele como um igual, enxergavam ele como um americano. E quando ele voltou para os Estados Unidos, eles não enxergavam ele como um americano. Então, assim, ele sofria um preconceito dos dois lados. E uma coisa que, se você pegar no Operação do Dragão, que eu acredito que ele tenha pensado nisso, é que ele usa etnias diferentes em alguns personagens. Você pega o Hopper, que era um homem branco, caucasiano. Você pega o
Williams,
né, que era um personagem negro com black power, todo estiloso. Então, assim, você pega etnias diferentes ali que ele utiliza no filme. Creio eu que pra justamente fazer esse contraponto, que ali as etnias são diferentes, mas o ser humano é um só.
É bem interessante. Eu tinha visto por esse lado, não.
Boa.
Aliás, o personagem do Williams, ele é todo Black Exploitation, né? O cara que Kung Fu, com aquele cabelo afro, né? Bem, assim, bem grosso. Isso aí não mexam comigo, que eu sei aqui eu sei karatê, né?
É Black Exploitation puro, né?
Puro, dorme lá com não sei quantas mulheres.
É, ele, né? 5 mulheres.
Tá ali se divertindo, né?
Eu vou ficar com você, 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 você e você. Porque hoje eu tô cansado.
Assim, o filme não nega que ele foi feito nos anos 70, né? Você vendo hoje em dia tem um estilo muito característico daquele ano, daquela década, né? Sim. Assim, não só com o Black Exploitation, os próprios zooms de aproximação com, né, não com a câmera, mas com a lente, né? Quando vai focar na cara do Bruce Lee em vários momentos, ou na cara do Han, ou ainda do Roper, né, interpretado pelo John Saxon. Mas, assim, é um filme da sua época, claro, né?
E esses closes, né, que a gente viu muito, né, no outro podcast que a gente comentou, do Sérgio Leone, que era outro cara que usava bastante esse super close.
E também, aquela coisa, né, vamos falar de nome de Tarantino, em Django eu lembro de usar bastante isso também.
Eu vi esse filme em cartaz uma vez quando tava tendo uma mostra de filmes que influenciaram Tarantino. E aí tinha, tinha ele, entre outros lá, do Leone também. Dá pra ver bastante, né, pelos filmes do Tarantino, a influência dele.
Se eu não me engano, o Tarantino até já deu declarações que, se o Bruce Lee tivesse vivo, era um dos atores que ele mais gostaria de ter trabalhado, era o Bruce Lee.
É, quem não,
né? Errou?
Infelizmente foi embora muito cedo, né?
Sim. E por dessas coisas, né, a gente até chegou a comentar, né? Talvez a gente aprofunda mais pro fim do cast, né? A questão da maldição da família dele, né? Mas, infelizmente, ele morreu muito cedo, mas morreu antes de ver o filme dele, que o filme de maior sucesso, que é Operação Dragão, veio em cartaz, né? Se eu não me engano, ele não chegou nem a ver a versão final do filme.
Não, provavelmente ele não viu o corte final, né? Porque isso aí fica muito perto do lançamento, né? É uma pena mesmo, mas enfim. Você comentou bem, né, Marcelo, sobre a questão racista, né? Não da produção, né? Mas a mensagem contra essa falta de tato, né, que as pessoas têm com as pessoas. Afinal de contas, existe uma cena lá que o cara tá sendo perseguido, né? O Williams, que é o personagem negro, tá sendo perseguido por uns policiais simplesmente por ele ser negro, né? É uma cena de flashback que eu acho até meio desnecessária, até, porque tem duas cenas de flashback, né? Do Hooper e do Williams. Eu acho que poderia ser, cinematograficamente falando, poderia ser resumida, poderia ser mais curta. Não deixa de ser engraçado a gente ver a escola de karatê que o Williams trabalha. Tem os professores lá com aqueles cabelos afros, assim, maiores que ele, ou ainda aquela touca que os Rastafari usam pra segurar as madeixas dele, né? É bem interessante, né? Mas é uma parte importante, sim, essa. Eu vejo o John Saxon, né? O ator John Saxon, ele tem um porte bem clássico, assim, né? Ele tem um peito estufado, um queixo bem quadrado, né? Ele parece um herói, um americano bem clássico, né? Digamos assim.
Aí talvez ele seja um personagem que faça a ligação do público americano com o filme, né?
Ah, porque precisava, com certeza, né? Porque talvez naquela época seria muito... talvez não. Naquela época era muito arriscado você colocar um personagem negro como elo de ligação entre um americano, né? Afinal de contas, a situação, dependendo do país, da cidade, do estado que isso fosse mostrado, não ia dar muito certo, não, né?
Sim, com certeza, não tenho dúvida.
Ah, e em geral, uma coisa que eu queria comentar também é sobre essa coisa do personagem do vilão Han, né? Interpretado pelo Sik Kane. Ele me lembra muitas coisas o vilão do Bond, que tem o gato, meu Deus, qual é o nome dele mesmo?
Ai, caramba. Não, fugiu o nome aqui, mas...
Como é que é?
Mas é bem caricato, poxa.
Ele é um personagem, assim, tem uma hora que ele vai confrontar o Williams e ele fala, você é um vilão de quadrinhos. E o cara é mesmo vilão de quadrinhos, né?
Sim, depois ele pega o acessório e coloca no lugar da mão.
Essa é uma coisa, assim, que eu acho que é uma das coisas que poderiam, por exemplo, ser menos mastigadas no filme, né? Porque ele vai lutar com o Williams e aí uma determinada hora, ele dá uma porrada lá no cara e ele trava a mão e ele se machuca, né? E a gente vê que a mão dele, no final, depois que ele consegue matar o William, a mão dele é de pedra, de aço, sei lá o que for. É claro que tem um detalhe, assim, se a mão dele for fixa, eu não sei como é que ele fez carinho no gato, né? Mas é um erro de continuidade aí desse filme, né?
É verdade. E pra mim, assim, mesmo quando eu tava vendo a luta lá, eu ficava pensando, falei, cara, mas isso aí não é muito funcional, não.
Não, não é nada funcional.
Tá bom, né? Pode machucar e tudo, mas não é nada muito funcional, né? Mas é aquilo, né? Pra dar o ar do vilão, né? Pra ressaltar aquela ar caricatural que o vilão tem. Daí chega a ser até engraçado.
Por isso que eu falei, né? Tem as coisas meio mastigadas que eu acho que não precisa. Eu acho que seria mais, digamos assim, mais surpreendente, né? Se ele se mostrasse só. Ficar só naquela cena que ele vai, ele leva ele mostra o segredo da ilha pro Hopper, né? Que aparece lá uma mão de aço, uma mão fechada, a mão garra. Porque quando você mostra que ele já não tem aquela mão, você já sabe, isso aí vai ser usado no futuro do filme. Não precisava, né?
Na verdade, ficaria melhor, né?
Mas assim, né? Ficou aí esse vilão aí exagerado. Né? Aliás, ele tem várias coisas de vilão exagerado, né? Por exemplo, o próprio caso dele mandar matar os seguranças que não deram conta do Lee enquanto ele estava investigando lá a ilha, né? Porque, como a gente comentou, né? Esqueci de comentar, mas ele vai pra ilha para participar de um torneio de artes marciais com a ajuda lá dos americanos, né? Não se fala exatamente qual é a agência que tá ajudando ele, né? Mas a questão é que eles estão desconfiados que o Han, ele tem algum negócio escuso ali naquela ilha. Né, que eles têm que descobrir o que é. Eles supõem que seja armas, né, mas aí a gente descobre que não é bem isso. E voltando também até aquela parte sobre a filosofia do filme, a filosofia do Kung Fu, no meio lá, quando eles estão indo já para a ilha, né, da ilha do Han, do barco ali, ele tem uma frase muito interessante com um cara que ele fala assim, ele pergunta qual que é o seu estilo, ele para um pouquinho e fala, a arte de lutar sem lutar. Ele, como é que é isso, filho? Não sei o que. É um daqueles personagens assim que eu vejo um pouquinho como era o Homem Sem Nome lá no filme do
Leone.
Por um punhado de dólares, né? Ele, porque afinal de contas o cara tá sendo um idiota, né? Tá batendo no cara que tá trazendo comida pra ele, tá fazendo lá o terror, você é um desgraçado, você não sabe lutar, não mexe comigo que eu te quebro, não sei o quê. E aí ele, mas o Bruce lá, talvez você esperasse também que ele desse uma lição dele. E ele dá, né? Só que de um jeito que talvez você não esperava, né? Eu acho que é uma das melhores cenas essa. O cara, então tudo bem, eu vou te colocar no bar, então vamos lá na ilha, né? E o cara ele a deriva.
E aquilo ali quebra um pouco da expectativa, né? Você acha que vai ver algum confronto ali logo de cara, vai ver alguma coisa acontecer, ele fala não. É como se ele falasse assim, vai ali, fica ali e vai pensar um pouquinho na sua vida ali e tal. E deixa o cara meio que de castigo. E é interessante uma coisa que durante o filme inteiro você quase não vê um adversário real pro Bruce Lee, porque eles não conseguem, os adversários deles, não conseguem quase nem tocar direito no Bruce Lee, com exceção do Han, os outros não fazem nem sombra pra ele.
A gente vê isso bem no personagem do O'Hara, que é aquele americano que tem a marca no olho, né? Que a gente descobre por um flashback que quem causou isso foi um outro mestre do tempo Shaolin. Inclusive, ele é responsável diretamente pela morte da irmã do Lee. Mas, assim, é interessante que no começo você vê, ele fica mostrando, assim, o agente o americano lá, o Braithwaite, ele mostra os treinamentos do O'Hara e, cara, ele levando porrada mesmo. Você vê que aquelas cenas são reais. Ele levando vara de bambu no corpo, o corpo dele e a vara quebrando. Você fala assim, puta que pariu, esse vai ser o cara, esse vai ser o...
Ele quebrando telha que tá pegando fogo, né?
Ele vai ser o cara que vai ser assim, nossa, esse vai ser o desafio supremo, vai ser o cara que vai ser o chefão, ou antes do chefão. Aí chega na luta, nada, o cara quer... ele destrói o cara com alguns movimentos lá, ainda mata o idiota.
Não, e tem uma curiosidade, né, nessa luta, que assim, várias partes do filme são lutas reais.
Oh.
E o que acontece? Como a gente comentou anteriormente, o filme foi filmado em Hong Kong. E lá... Diferente dos Estados Unidos, as condições de fazer o filme eram muito diferentes. Então, por exemplo, eles não tinham um vidro artificial.
O vidro cenográfico.
Eles não tinham um vidro cenográfico. Então, na cena da luta, eles usaram garrafas, meio quebraram e usaram. E o Bruce Lee se cortou nessa cena, se cortou de verdade. E diz que ele ficou muito nervoso com isso. Ele ficou nervoso com o descuidado do outro ator. Então, quando ele foi pra lutar, ele lutou pra valer. Ele machucou o ator. Ele lutou pra valer, não quis nem saber. Ele tava com tanta raiva, né?
Aliás, esse filme é cheio de hematomas, né? Tem gente com osso quebrado, os cortes do Bruce Lee. A própria cobra que os caras usaram lá, o Bruce Lee foi mordido por ela, e ela é uma cobra venenosa, mas o detalhe é que eles tiraram a glândula de veneno dela e aí não aconteceu nada, mas foi uma falta de cuidado aí, né? Um pouco... Mas você vê, cara, gente machucada nesse tipo de filme é o que não falta, na verdade, né? O mais interessante nesses filmes de artes marciais, eu acho que é isso, né? Porque você coloca as coisas pra valer. Tem muita questão do ângulo, né? O ângulo que você coloca, daí você, se você tiver, assim, fazer um making off, colocar um pouco a câmera um pouco pro lado, você vai ver que eventualmente o cara passa ali a dois dedos do nariz do cara e não acerta, né? Só que às vezes não dá certo, né? Daí, às vezes é uma queda que o cara cai errado, ou um movimento não bem calculado, e aí acontece isso, né? Esse é um dos clássicos, assim, de que aconteceu isso. Você mencionou aí o mais icônico, que foi quando o O'Hara faz aquele golpe sujo pra tentar matar o Bruce Lee depois de ele ter humilhado ele na frente de todo mundo, né? Não, mas eu também, assim, apesar disso, não é um pouco essa sensação, não é um pouco como é que eu vou dizer? Eu queria usar a palavra broxante, mas não é bem isso que eu quero dizer. Não quero usar essa palavra aqui.
Ok, decepção.
É meio decepcionante, talvez seja decepcionante, porque a luta principal, a luta mais forte, não é com o cara que é mostrado logo no começo como um algoz. A gente acaba tendo mais preocupações com o Bolo, que é o personagem que, aliás, o ator chama Bolo Yong. Aliás, tem uma cena, veja bem, que você vai talvez reconheça isso se você não assistiu, e aparece um dragão. Ele chega com a tábua, ele quebra a tábua com uma mão só, né? O Bruce Lee responde o quê? Fala... tábua não revida. Quem que vai usar essa frase depois, alguns anos aqui? Em 88, ele, Bolo, né, o ator, usa essa mesma frase como personagem Chun-Li no filme do Bloodsport, né, o Dragão Branco. E só que é um pouquinho diferente o contexto, mas é a mesma coisa, né, porque naquele filme o Van Damme, ele quebra uma porrada de blocos de tijolo, né, e ele fala, muito bom, mas tijolo não revida. É a mesma coisa.
Você só não citou, né, que infelizmente esse não é o momento mais marcante do filme, né, e o momento mais marcante é o Bolo Yong balançando as tetinhas dele lá. Lamentável. Infelizmente, é o que você mais, uma das coisas que você mais lembra daquele filme é ele balançando as tetinhas, pelo amor de Deus.
É, porque ele é um artista marcial meio fora dos padrões, né? Porque o Bruce Lee, ele é forte, ele é, você vê que ele é definido, mas ele é magro, né?
Digamos, muito não... magro, né? Você olha assim e fala assim, cara, ele não tem tanta força assim. E pelo uso das artes marciais que ele conseguia usar a força dele, às vezes usar a força do adversário contra ele próprio. O Bolo Yong não, é aquele cara meio, como a gente pode dizer, sei lá, marombado, muito, ele é muito forte, ele fugia, ele era o oposto do Bruce Lee, se você pegar fisicamente.
Isso é, assim, como você falou, não é a parte mais marcante, né? Mas chega a ser engraçado a luta que ele tem com o Roper, né? Depois de ele passar por uma fase de transição, né? Que ele, afinal de contas, quando o Han mostra o plano principal dele, que é a produção de ópio, né? É claro que o Roper, quando descobre os planos, na verdade, os planos do Han são apresentados pra ele, ele pede um amigo, né? Que é o Williams, mas ali ele não tem muita saída, né? Afinal de contas, se ele falasse não naquela hora, ia terminar morto como ele. E ali ele mostra um pouco da índole dele, né? Essa questão que eu falei aí do cara ser, sabe, peito estufado, peito quadrado, ele me lembra um pouco do visual do que o Super-Homem era desenhado, por exemplo, nos anos 70, né? E ali ele não era um vilão, né? Só que ele teve que sobreviver naquela parte pra ir pra próxima, né? Ou vocês acham que eu tô errado aí, ele mudou de opinião assim muito, muito rápido?
Não, eu concordo com você.
Era uma questão de sobrevivência mesmo pra mim.
É, não tinha o que fazer.
Tem algumas coisas visualmente que eu acho assim muito... E elas chegam a ser ao mesmo tempo engraçadas e interessantes, né? Tem a questão dos seguranças, né? Que eles andam de nunchaku. É um tipo de código de honra do personagem do Han, né? Que ele fala que ele não acredita em armas, né? Tudo bem, ele abandonou o templo Shaolin, ele trouxe desgraça, né? O templo, como diz o mestre do Bruce Lee no começo do filme. E ali ele resolve usar nunchakus ao invés de armas. É bem interessante todo mundo... É assim, afinal de contas, um filme de arte marcial, o que você mais quer ver é gente lutando, né? Então, e é fora do torneio, né? Então é ali que você vê uma porrada de gente sendo quebrado pelo Bruce Lee, né? Aliás, se eu tô bem lembrado, ele enfrenta 30 personagens. 30 não, 50 personagens. E chegam a ser vários ao mesmo tempo, né? E tem uma das cenas mais legais, que ele enfrentando um lá, ele pega num tchaco, né? E ele vai evoluindo de arma, digamos assim, né? Primeiro ele começa com os punhos, daí passa por uns bastões, que ele encontra, depois passa por um nunchaku, faz aquele movimento do nunchaku, impressiona o cara que fica, o chinês lá que fica parado, não tem muito o que fazer, vá. Então, vai ou racha, né? Mas mesmo assim, é bem legal. Assim, ao mesmo tempo que é meio comédia, é legal. Eu acho que eles não tinham muito essa intenção de fazer uma coisa engraçada, mas saiu, né? Saiu meio galhofa.
É porque era característica da época também, né? É que hoje, pra gente, muita coisa parece galhofa. Por exemplo, quando eles acertam algum golpe e tem aquele som de estalo, é uma coisa que hoje em dia não faria sentido. Mas na época era muito característico dos filmes de artes marciais.
Os próprios gritos do Bruce Lee também, né?
Sim.
Claro que isso é uma assinatura dele também, né? Ele tem o jeito dele, a assinatura corporal. Aliás, o movimento dele é muito importante pra esse filme, né?
Sim. Você pega tanto você vê a expressão dele, todo golpe assim, que ele ia acertar, que ele demonstrava, ele fazia toda a cara, todos os trajeitos, mas não era nada forçado. É como se ele precisasse extravasar de alguma forma. Porque, como a gente já citou, ele fisicamente, ele era magro, ele era muito forte, sim, mas ele era magro. Eu não vou saber falar porque eu não estudei artes marciais, mas pelo pouco que eu pesquisei, o Bruce Lee, ele canalizava muito das suas energias, e quando ele ia aplicar esses golpes, esses gritos que ele dava, era um pouco também para soltar para fora toda essa energia que ele canalizava. Então, assim, nos filmes de hoje, talvez sou estranho, ou para a geração de hoje, talvez vejam os filmes e estranhem isso, mas é porque era não só a característica do Bruce Lee, como das pessoas, dos filmes da época.
Não, mas isso é das artes marciais, sim. Você tem no karatê o Kiai, por exemplo, né, que é aplicado a cada golpe, a vocalização é importante também, né, no treino, né, no desenvolvimento. Claro que aparece menos em hoje, como se você vê os filmes do Jet Li, ele usa menos isso, ele é mais um senhor, sabe, mas assim, ele é um pouco mais contido, mas virou uma assinatura vocal, né, do Bruce Lee, com certeza. Aparece em outros filmes e aparece principalmente nesse. Né? Chegando no fim, um pouco mais do fim do filme, tem algumas coisas que me incomodam. Por exemplo, quando toda a situação tá pra finalizar e aí aquela personagem chinesa que é o contato do Lee no filme, ele liberta os personagens que a gente antes viu como uns velhinhos, sabe? Que os prisioneiros
estavam presos,
acabados. Mas depois, cara, eles vão lá e acabam com o dojo do Han. Sim, mas e não só isso, parece que eles viram até jovens. Eu não vi nenhum velhinho lutando lá, e todos jovens assim, saindo da prisão.
E isso incomoda mesmo. Se você pressupõe, se eles estão presos, eles estão fracos de alguma maneira.
Sim.
E não, eles são libertos ali, vão lá e vão e partem pra porrada e saem pulando, acertando golpes. E você fala assim, porra, e é tão estranho que quando o Bruce Lee vê eles, você olha pra cara dos prisioneiros, estão todos eles cabisbaixos. Você vê que eles estão ali cansados e tudo. Libertou, falou assim, opa, vambora, amigo. Falou todo mundo lá pra porrada, cara, como se nada tivesse acontecido. Então,
é a energia da liberdade, cara.
Poxa, cara, mas haja energia ali, viu? Porque eu vou te falar, eles foram ali, foram pra porrada e sentaram o cacete de todo mundo.
Claro, eu acho que a cena mais marcante acaba sendo o confronto final com o Han na sala de espelhos. Putz, aquilo é uma cena muito bem produzida, né?
Sim, muito legal, cara, aquela cena. Muito, muito bem feita, muito bem feita mesmo.
Em primeiro lugar, pela dificuldade de você posicionar a câmera, também não só a câmera, né, mas todo o aparato, todos os... o diretor de fotografia, foquista, todo mundo que é necessário numa produção de cinema. E aí ele conseguiu muito bem posicionar todo mundo para que os reflexos não aparecessem, né? Tem a questão lá de ele ficar trocando a mão de novo, dessa vez ele usa aquela garra quatro lâminas que inventou, que tem uma hora que não sei como faz só três cortes no Bruce Lee, né? É um probleminha de produção, né? Tá certo? É. Mas é uma cena muito bem coreografada. Claro que o que me incomoda lá um pouco é a fala que o mestre do que o Bruce Lee lembra do mestre dele, né? No começo ele fala que no começo do filme ele fala assim que o inimigo é só um reflexo. Mas ali tá muito óbvio pra mim, assim. Ele lembra disso aí, ele começa a quebrar os espelhos pra não se confundir mais com os reflexos do Han, né? É uma daquelas coisas que não precisava, né? Ele poderia muito bem dar uma hora ver o próprio reflexo, começar a quebrar as coisas e a gente lembraria do começo da conversa. Ele segue uma receita bem, bem clássica, bem funcional no cinema, que funcional quer dizer que funciona mesmo, que é que prólogo costuma ser uma metáfora pro resto do filme. E ali ele acha a metáfora mesmo. Mas não deixa de ser, as cenas não deixam de ser menos legais, né? Tem umas coisas assim que eu acho estranhas, que eu acho que não funciona muito bem, que o diretor tenta colocar não só nessa cena, mas nas outras, que é a câmera subjetiva. Aparece mais de uma vez. O Han, o próprio Lee e o Williams, eles aparecem socando a câmera, né?
Não funciona mesmo, não.
Ficou estranho, né?
Não combina com o restante do filme, não faz sentido. Você olha assim e fala assim, tá, mas qual que foi a intenção dele colocar? Porque, sabe, não tem coerência, você pensa ali.
Ele tentou uma imersão, mas... Então, a imersão não funcionou, realmente não condiz com o resto do filme, eu acho que é uma parte que realmente me incomoda, né? É claro que a conclusão da luta é muito legal, né? Claro que se você já conhece como a história é contada, não existe objeto deixado de lado, né? Quando aparece em cena. Então, você fica bem... Bem óbvio que aquela lança atravessada ali no quadro de espelhos, que vai ser o final do bandido. Mas, de qualquer jeito, a expectativa foi interessante. A luta foi bem coreografada.
Muito bem coreografada, né?
Incrível. Uma coisa assim que... A velocidade do Bruce Lee, ela é real. Ela não é acelerada para parecer facilmente mais rápida. Ele estava no auge, né, como artista, né, nos seus 30 e poucos anos, né, ele estava ali no auge, estava bem, estava forte, estava ágil, e infelizmente nós perdemos ele aí por esses infortúnios da vida, né.
É curioso, não sei nesse filme, mas teve alguns outros filmes que os diretores chegavam pro Bruce Lee e falavam, olha... A gente tem um problema, a gente não tá conseguindo captar os seus movimentos. Ou você faz um pouco mais devagar, ou eu vou ter que filmar em velocidade acelerada, porque eu não consigo pegar. Ele, se eu não me engano, ele dava, acho que eram 5 socos em 1 segundo. Cara,
caramba!
É absurdo.
Ele era absurdamente rápido. É uma coisa que...
Ele era muito rápido.
É parecido depois com o que o Wesley Snipes fez em O Demolidor. Era o mesmo papo, era muito rápido e os caras não conseguiam captar em câmera.
Era uma coisa absurda, absurda. E ele era muito perfeccionista na questão tão das coreografias de lutas, né? Tanto que pode ver ele, principalmente, aquele movimento característico dele, né? De levantar a perna. Ele nunca usou nada pra auxiliar ele. Não usava barbante, nada, não. Era ele o tempo todo ali se exercitando. Ele era perfeccionista naquilo que ele fazia. Não só na vida dele mesmo. Ele tinha essa filosofia, né? De buscar sempre o melhor, né? E nos filmes a mesma coisa. Ele sempre procurava dar o melhor de si ali, e nas filmagens aconteceu várias vezes de dublês saírem machucados por isso, porque ele não costumava aliviar pra ninguém.
Acho que essa é uma coisa principal. Ele sempre queria a perfeição, e aí ele. E por isso os filmes dele assim são. Se você não gosta assim do estilo de luta, pelo menos visualmente, pelo menos assim, pela qualidade de artista marcial que ele tem, esses filmes têm a admiração que tem, né? E claro, a importância que tem também. Vendo o filme recentemente, depois de 40 anos de lançado, vocês acham que ele envelheceu mal? Nós falamos aqui alguns momentos de momentos que nos incomodam, né? A câmera subjetiva, pelo menos pra mim, flashback, essa questão do filme do Han ser um vilão muito cartunesco, muito caricato, tal, esse tipo de coisa. Na época, ele tinha alguma. Eu vejo as relações, assim, como eu comentei, sobre 007, mas e depois esse tempo todo? Vocês vendo pela primeira vez ou revendo o filme, sentiram isso? Esse envelhecimento do filme? Mas é Ou só porque ele foi feito naquela época, ele precisava ser feito assim?
Olha, eu costumo falar que assim, não existe filme velho. Existem filmes que você não viu. Existem filmes que são atemporais. Mesmo com essas dificuldades, mesmo com essas características da época, eu acredito que o Operação Dragão é um desses filmes atemporais. Por quê? Ele é característica daquela época, era praticamente impossível filmar de outra maneira, porque era desse jeito que se fazia cinema, tanto na época quanto na China também era característico. E o filme é tão importante que ele é considerado por muitos o melhor filme de artes marciais de todos os tempos e influenciou Hollywood a investir em filmes desse gênero, a apostar em artistas desse gênero. Eu acredito que se o Bruce Lee não tivesse essa importância que a gente está destacando aqui, a gente não veria Jack Chan, não veria Jet Li, Tarantino mesmo. Então, se fosse relevante, Tarantino não, a gente não veria talvez nem Kill Bill.
Não, é verdade.
Para mim, é um filme atemporal. Tem sim alguns problemas que a gente olha, é um vilão caricato. Mas o Thiago mesmo comentou. Ele lembra, que a gente fugiu o nome agora, mas ele lembra um vilão de James Bond. Era característica da época. Por isso, eu acredito que ele é um filme atemporal. Qualquer pessoa pode vê-lo hoje que vai conseguir apreciar. Apesar desses problemas, eu acredito que ele não compromete a obra. Para mim, continua sendo um filmaço. Fazia muito tempo que eu não via, revi agora e curti muito, muito. E até me motivou a rever os outros filmes do Bruce Lee, que também faz muito tempo que eu não vejo.
Aquela velha história, né? A gente não pode analisar um filme com a nossa ótica, né? Digo, a nossa ótica. Com a ótica de hoje, né? Não, esses filmes que a gente tem aí que passaram por já lapidações, outros diretores estudaram tanto isso. Aquilo era uma estética da época, funcionava na época. E funciona agora também, não tem motivos para não deixar de funcionar, né?
Algumas decisões estéticas da época podem ser meio distoantes do que muita gente vê hoje, né? Que tem no cinema, e aí muita gente pode acabar tendo um estranhamento muito grande por causa disso. E por causa de algumas questões técnicas, por causa de orçamento, né? Igual a questão da redublagem depois e tal. Mas eu acho que não chegou a envelhecer mal não, viu? Tirando essas coisinhas estéticas aí, eu acho que continua firme e forte o filme.
E é curioso, assim, o filme teve as dificuldades de produção, mas na época ele até teve um bom orçamento, comparado assim, que era um filme chinês, era um filme para mostrar a cultura chinesa, que era algo que Hollywood não apostava. Foi ser filmado em Hong Kong. O problema maior é que quando o diretor chegou lá, viu que as condições do cinema chinês eram totalmente diferentes de Hollywood. Aí sim entra a questão das dificuldades de material, de cenografia que eles encontraram. Mas foi assim, um filme que teve até um orçamento bom para a época, porém que não conseguiu ser tão bem aplicado pelas condições. E uma coisa que é engraçada, curiosa, nos filmes do Bruce Lee, é que os filmes dele sempre usavam muito menos rolos do que era previsto. Porque as cenas dele, pouquíssimas eram refilmadas. Geralmente, todas as cenas dele filmavam uma vez só e pronto. Já estavam ótimas. Eu fico pensando assim, olha que viagem. Imagina um Kubrick filmando Bruce Lee. Que coisa que ia ser, porque o Kubrick tinha mania de filmar 90 takes. E o Bruce Lee, geralmente, todas as cenas dele, ele já, de primeira, já fazia tudo o que o diretor queria e não precisava mudar nada. Seria algo bem curioso, bem interessante de imaginar que os dois trabalhando juntos.
Então, gente, vamos para considerações finais. Primeiro você, Marcelo.
Então, eu não, infelizmente, eu não sou um especialista em artes marciais. Eu nunca pratiquei muito, né? Quando eu era criança, eu lembro que um tio meu tinha academia, mas morava longe de casa, então não tinha condições de fazer. Mas eu cresci assistindo muito filme de artes marciais e me interessando por esse gênero. É algo, além das lutas, é a questão da filosofia que são passadas nesse filme. E o Bruce Lee é talvez o maior representante disso. É considerado por muitos, e por mim também, não só indo pela onda, mas de todos os filmes que eu já vi de artes marciais, o Operação Dragão é o meu favorito, é um filme que eu considero atemporal, é um filme que vale muito a pena as pessoas que não viram conhecerem, e as pessoas que já viram há muito tempo, como era no meu caso, fazia muito tempo que eu não via ele, voltar a ver. ele te agrada cinematograficamente, tem alguns probleminhas, mas nada que chega a comprometer o resultado do filme. Ele tem sim uma mensagem que o Bruce Lee quer passar no filme bem no início ali, você percebe que tem um algo a mais, não é só luta o filme, tem toda uma mensagem por trás. Então assim, é um filme que me agrada bastante e é uma pena, né, que o Bruce Lee morreu tão cedo, né? Quantos filmes, quantas obras poderia nos ter deixado aí?
É, nunca saberemos.
Pois é.
E você, Matheus?
Cara, eu sou extremamente ignorante em assuntos de arte marcial. Tanto na vida real, quanto em relação a filmes sobre isso, né? É, igual a gente tava falando, eu não peguei essa época que vocês pegaram, de todo mundo querer assistir os filmes. Quando eu tinha a idade de ver, todo mundo já tava cansado desses filmes, então mal cheguei perto. E, assim, como eu disse, eu acho que não é um filme que envelheceu mal. Tem muita... Como é que eu posso falar, cara? Tem muita decisão estética que hoje é estranha pro pessoal que curte o cinema mais mainstream, mas que ainda é muito usada e é até muito valorizada no pessoal que gosta de cinema mais autoral, né? É um filme muito linear e muito didático. Eu não gosto muito dessa parte de ser tão didático assim. Eu acho que para você passar uma mensagem, que é aquela mensagem até bem bonita do início do filme, você não precisa ser tão mastigado, mas é um filme que eu gostei agora, né, que eu vi, nunca tinha visto antes, e é isso, é um bom filme com algumas coisas que me incomodam um pouco, mas que eu vou passar a indicar para as pessoas agora.
Legal. O que eu posso dizer do filme é que ele, gosto muito da mensagem dele. Bruce Lee espetacular, ele é um ator marcial, não é só um ator marcial, ele convence como ator convencional, digamos assim. Eu acho que ele tem seus momentos mais lúcidos, mais calmos, principalmente quando a gente vê na parte que ele vai se confessar no túmulo da irmã, que o caminho dele lá não é só simplesmente trazer a honra de volta ao templo Shaolin que ele faz parte, mas também é uma coisa de vingança. Eu tenho minhas dúvidas se esse filme seria tão popular se o Bruce Lee não tivesse morrido alguns dias antes do lançamento. E daí talvez o filme mais marcante dele talvez seria o anterior ou o seguinte. Mas isso não tira os méritos do filme, com certeza. Já falei mal dessas partes que me incomodam, assim como incomoda o Matheus, de ser muito mastigado, ter muita explicação, câmera subjetiva, não precisava. Foi uma aposta do diretor que se eu fosse dar uma nota, impediria que eu desse a nota máxima pro filme. Mas assim, me diverti horrores revendo esse filme assim depois de tanto tempo. Eu até tenho a ligeira impressão que eu nunca vi esse filme inteiro completo. Talvez eu tenha uma vez visto nessas sessões aí de filmes de Kung Fu, de artes marciais na Bandeirantes, e aí eu peguei o pedaço meio pra frente, porque tinha muita coisa que eu não lembrava, óbvio, por causa do tempo que eu assistia. Mas assim, é um filme que você deve assistir. Se você não assistiu ou se você viu há pouco tempo, você deve reassistir, porque, como a gente já falou tantas vezes, abriu portas para todos esses filmes aí que a gente acabou gostando, por mais estranhos, por mais galhofas que eles sejam, mas vale a pena. Vale a pena assim, você, principalmente para você conhecer quem era Bruce Lee, principalmente Bruce Lee no seu auge, e isso é muito, muito importante. Legal, gente? Então valeu, gente, estamos terminando aqui mais um programa, e se vocês quiserem encontrar a gente aí por aí nas interwebs, é só acessar aí o @MarceloZagnoli, o @MateusDES, Mateus com TH, eu no @OTigre1982. E não esqueçam de continuar entrando lá no untignocinema.com para as últimas críticas, últimos podcasts e notícias de cinema. Também acessar a nossa página no Facebook, fb.com/untignocinema. E o perfil oficial no Twitter, @tignocinema. Ou ainda, se quiserem escrever para a gente, é só escrever para contato@untignocinema.com. Encerrando, vamos para nossa sessão musical. Esse filme não tem muita trilha assim cantada, então eu vou usar um filme, uma trilha bem tradicional desses filmes de Kung Fu, que apareceu mais de uma vez, que é Kung Fu Fighting, do Carl Douglas, né? Apareceu em vários filmes desse arte marcial, inclusive apareceu uma versão techno no filme dos Power Rangers, certo?
Legal, legal.
Valeu pra presença de vocês e pra quem tá ouvindo, a gente se vê semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau, galera. Valeu!
Everybody was kung fu.
but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip, and a kicking from the hip, everybody was gone. Chong. He said, here comes the big boss, hey! Let's get it on.